Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Viram como está ficando aí o nosso prédio? Graças ao Senhor, que bênção, maravilha. Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Muito alegre de estar aqui com vocês nessa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Jó. Vamos abrir no capítulo de número 38. Vamos lá, sem delongas. Temos muitos textos da Bíblia hoje para lermos. Estamos dando prosseguimento ao nosso tema, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu peço que quando você abrir aí a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 38, que você deixe aí marcado, porque mais lá na frente nós vamos voltar a esse capítulo, tá bom? E nós vamos ler outros textos da Bíblia, e você pode anotar, você pode grifar, você pode acompanhar conosco, os textos estarão aqui na tela para facilitar, tá bem? Então, Jó capítulo 38, este é um texto magnífico da palavra de Deus, é um texto que, apesar de ter uma linguagem poética, em muitos momentos metafóricos, mas aqui nós temos um confronto, nós temos aqui um momento onde Jó, que até este momento era alguém que estava buscando justificar-se diante de Deus, alguém que estava buscando questionar os juízos e a soberania de Deus. E nós vemos que até este ponto do livro existem muitos argumentos, muitos pensamentos humanos, e de repente Deus se manifesta. E aí veja o que acontece. Acompanhe comigo a leitura, Jó 38, vamos ler a partir do versículo 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus está falando com Jó e, consequentemente, está falando a toda a raça humana, está falando conosco. E assim diz o Senhor, verso 3. Agora, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ela o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se modela como o barro sob o selo, e se põe como vestes, e dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até às origens do mar? Ou passeaste no mais profundo do abismo? ou descobriram-se-te as portas da morte, ou as portas da sombra da morte, ou com teu entendimento, chegaste às larguras da terra, faze-mo saber se sabes tudo isso, onde está o caminho da morada da luz, e quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa. Agora avance até o verso 31, verso 31, diz assim: ou poderás tu ajuntar as cadeias dos sete estrelos, ou em algumas traduções, da Pleiades, é uma constelação, ou soltar os atilhos do Órion, que também é uma constelação, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a Ursa, que também é uma constelação, com seus filhos. Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque tu és um Deus grande e tremendo, Senhor. E nesta manhã nós oramos para que, por meio do teu Espírito e da tua palavra, o Senhor fale conosco, Senhor. Sabemos que o homem, que a carne, nada tem a nos oferecer, mas que o teu Espírito tem vida para nós, vida em abundância. Por isso, Senhor, que o teu Espírito aplique em nós e nos faça compreender a tua palavra nesta manhã. Nós oramos na dependência do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Que texto tremendo da palavra de Deus. Nós estamos dando prosseguimento à nossa série de estudos que dizem respeito à soberania de Deus. Este é um tema fundamental para a nossa vida. É um tema que diz respeito, por exemplo, à nossa vida como discípulos do Senhor. Nós tivemos alguns domingos atrás o pastor Beto pregando a respeito da soberania de Deus no discipulado. Isso quer dizer que nós precisamos, estamos diante de uma escolha. Se queremos de fato seguir a Deus, se queremos de fato conhecer a Deus, se queremos de fato vida eterna, então a nossa vida precisa estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. A nossa vida precisa estar debaixo da soberania de Deus. E se há um problema em nossa vida, é que muitas vezes achamos que podemos e devemos fazer as coisas à nossa maneira, do nosso modo. E quando fazemos isso, nós então declaramos que não cremos e não aceitamos a soberania de Deus em nossa vida. Mas precisamos resgatar isso. É necessário que a nossa vida esteja debaixo do domínio de Deus. Por isso, este tema é importante para a nossa vida pessoal, para a nossa caminhada como discípulos de Jesus Cristo, mas esse tema também é importante porque diz respeito à nossa percepção do mundo ao nosso redor. É um fato que quando olhamos para o mundo ao nosso redor, muitas vezes temos uma sensação de descontrole, de desgoverno. Quando vemos então o mundo em convulsão, convulsão econômica, olhamos para os lados, vemos guerras, vemos injustiça, vemos violência, perto de nós, ao nosso lado, nós observamos tudo isso, e muitas vezes podemos ser tomados de uma sensação de que o universo está descontrolado, está desgovernado, mas isso não é verdade. Porque apesar de toda loucura humana, Deus permanece soberano, Deus está assentado no seu trono. Nós passamos por uma série de estudos com o pastor Paulo, onde vimos que Deus reina nas regiões celestiais. Apesar de todo o desgoverno humano, Deus ainda assim, nas entrelinhas da história, Deus está conduzindo a história, porque a história tem uma finalidade, e a história tem um fim. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus deseja e desejou, desde o início de todas as coisas, ter uma família constituída de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus está conduzindo a história, e toda a história irá convergir na pessoa de Jesus Cristo. Então a história não está desgovernada, apesar do descontrole e desgoverno humano. Eu gosto muito de uma frase do Estevão Queiroga, que ele diz o seguinte: não sei quando é o fim, mas sei quem ele é. Aleluia! Aleluia, Jesus Cristo é o fim de todas as coisas, Ele é a finalidade de tudo, e nós estamos caminhando debaixo da soberania de Deus para este desfecho glorioso da história. Deus está no seu trono, Deus é soberano. E nesses três domingos nós vamos então atentar para mais um aspecto da soberania de Deus. Acompanhe comigo na tela, estamos então falando sobre a soberania de Deus, mas agora vamos focar a respeito da soberania de Deus nas leis naturais. Aleluia. E nesses três domingos então nós vamos percorrer este caminho, e vamos então perceber e responder algumas perguntas. Quando falamos em leis naturais, será que leis surgem ao acaso? Será que leis são fruto de um processo aleatório? Nós entendemos claramente que não. Nós entendemos que leis são fruto de uma legislação, e legislação implica em inteligência, em intervenção, implica em legislador. Se temos leis que regem a natureza, se temos leis que governam e regem o funcionamento do universo, isso quer dizer necessariamente que temos um legislador. Mas também vamos responder pela palavra de Deus a perguntas como, por exemplo, se Deus governa então o universo e a natureza por meio das leis da natureza, por que então temos catástrofes, desastres naturais? Temos visto isso acontecendo em nossa nação e em diversos cantos. Se Deus é soberano, então qual o papel da raça humana diante dessa soberania de Deus? Quais as consequências que ocorrem quando a raça humana rebela-se contra as leis de Deus, inclusive as leis naturais? Então essas são algumas das perguntas, alguns dos pensamentos por onde iremos navegar nesses três domingos. E para começarmos então, nós queremos colocar aqui diante de nós uma das frases mais importantes e definidoras. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa você fazer isso agora, na sua primeira página, nós vamos ler então que a primeira frase da Bíblia é também a sua frase mais definidora. É uma frase que tem nela mesma a resposta para dilemas com os quais a raça humana, que se afastou de Deus, ela procura respostas e não encontra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que frase poderosa! Se nós abraçarmos, se nós crermos nesta frase, então perceberemos que saberemos de onde viemos, saberemos para onde estamos indo, saberemos também que temos uma identidade, saberemos que a nossa vida não é o produto de um acidente cósmico. E este é o grande dilema que a nossa cultura e que a raça humana vive por haver rejeitado a verdade. Para falar um pouquinho desse dilema, eu quero lembrar agora aos irmãos a respeito de uma ilustração que já falamos há um bom tempo atrás. Talvez você se lembre, talvez você não se lembre, mas vamos entender um pouco o dilema da nossa cultura, o dilema da nossa sociedade. E eu quero usar aqui uma ilustração daquilo que eu considero como uma das grandes invenções da raça humana, uma invenção maravilhosa que traz mais qualidade para a nossa vida, que é o bolo de chocolate. É uma invenção maravilhosa. E eu queria construir aqui uma pequena história com vocês. Eu quero que você me acompanhe nesse raciocínio. E vamos imaginar que você seja amigo do filho do maior confeiteiro do mundo. Muita sorte, né? E imagine que você tenha essa sorte e seu amigo é filho do maior confeiteiro do mundo, e um dia ele chama você para ir na casa dele, e você já vai com aquela expectativa, né? Quando você chega e você entra na casa do seu amigo, você olha em cima da mesa, e está aí essa visão maravilhosa, em cima da mesa. Qual é a conclusão lógica e óbvia? Você olha para aquele bolo e diz para o seu amigo: poxa, seu pai caprichou, que maravilha. E agora imagine se o seu amigo vira para você e diz assim: não, meu pai caprichou, que é isso, rapaz? Não, você está errado. Escuta só, aqui do lado aqui de casa tem um mercado aqui, e toda semana tem o caminhão que abastece o mercado, e o caminhão vem de lá com todos os requisitos, os suprimentos para o mercado. Imagine você que ontem o caminhão que traz aí as mercadorias para o supermercado, quando desceu a ladeira aqui na esquina, ele se desgovernou, faltou freio, e quando chegou aqui na curva aqui de casa, o caminhão capotou. E lá dentro do caminhão tinha farinha de trigo, tinha chocolate, tinha manteiga, tinha açúcar, tinha óleo, e o caminhão capotou, e aquilo tudo foi se misturando, e de repente o caminhão explodiu, pegou fogo, e aí saiu do caminhão esse bolo de chocolate que está aqui em cima da mesa. O que é que você ia pensar a respeito do seu amigo? Olha, ele está dizendo isso para você com convicção. Ele não está dizendo isso como uma piada. Ele está dizendo: olha, foi isso que aconteceu. O que é que você pensaria a respeito do seu amigo? Você poderia sim, tranquilamente, pensar, né, que ele não está muito bem. Olha, talvez, olha, tem um psiquiatra amigo meu, né, tem aí uns medicamentos e tal, mas... E se o seu amigo raciocinasse com você e dissesse: não, veja bem, eu estou lhe dando uma explicação plausível aqui para esse bolo de chocolate, porque veja bem, se você pensar aqui comigo, pense teoricamente aqui comigo, e se um caminhão com todos os ingredientes do bolo capotasse infinitas vezes, capotasse trilhões de vezes, até sair esse bolo de dentro, isso não seria uma coisa razoável? E é claro que você teria que perguntar para o seu amigo: mas vem cá, e de onde que viriam esses trilhões de sacos de trigo, esses trilhões de caminhões, esses trilhões de litros de óleo? E é claro que não seria um raciocínio razoável. Porque veja, a questão não é somente que o bolo de chocolate tem 7 ingredientes, mas você sabe que é muito mais do que isso. O bolo de chocolate, para ele acontecer, além lá da farinha de trigo, dos ovos, do óleo, da manteiga, do fermento, do açúcar e do chocolate, eu tive que escrever isso aqui, porque eu não entendo nada de cozinha, queridos. Mas você sabe que além disso, você precisa seguir a receita do bolo. Você precisa misturar esses ingredientes de uma forma correta, proporcional, precisa estar na proporção exata, na proporção certa, tem a forma de mexer, tem a temperatura que precisa estar o forno, tem o tempo que precisa ficar no forno, porque se ficar menos ou mais tempo, não sai o bolo de chocolate. E você sabendo disso, você vai entender que não basta ter os ingredientes, porque se você colocar todos os ingredientes certinhos do bolo, na proporção certa, na minha mão, vai sair um negócio mais ou menos assim. Então não é só ter os ingredientes, é muito mais do que isso, é saber fazer o bolo acontecer, e tem muita inteligência envolvida nisso. Agora volta aqui comigo na história do seu amigo, e o seu amigo está insistindo que o bolo que está ali em cima da mesa foi o fruto de um acaso, de uma explosão que aconteceu, onde todos os ingredientes foram se combinando e saiu este bolo maravilhoso. Mas imagine se você tivesse agora uma informação a mais, e você descobrisse o seguinte, que o seu amigo teve uma briga com o pai dele. O seu amigo teve um desejo, ele quis algo, e o pai dele, para o bem dele, porque o pai sabia que se desse a ele aquele desejo, ele seria destruído por aquilo, e o pai disse não. Então agora você entende o dilema do seu amigo. Ele brigou com o pai, ele virou as costas para o pai, e agora ele precisa arranjar uma explicação para aquele bolo que exclua a figura do seu pai, ainda que essa explicação seja completamente absurda e ilógica. E é aí que nós entendemos o dilema do nosso mundo, o dilema da nossa cultura, o dilema das nossas universidades, das nossas escolas. E você se lembra da história do menininho que chegou em casa, dizendo, mãe, de onde que nós viemos? E a mãe lhe diz, filho, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, nós viemos de Deus, Deus é o criador de todas as coisas. E o menino diz, então, mas mãe, o meu professor de ciências na escola disse que nós viemos do macaco. E a mãe então diz, filho, olha, uma coisa é a família do seu professor, outra coisa é a nossa. Mas esse é o dilema que nós estamos vivendo como cultura. Se você levanta a questão de que essa explicação para um universo acidental, ela é completamente ilógica e irracional, nós somos combatidos violentamente. E a explicação disso está na palavra de Deus. Leia comigo esse texto, Romanos capítulo 1, depois leia todo esse capítulo, é uma visão magistral, é uma explicação, é um raio-x dos dias que nós estamos vivendo. Mas do verso 20 ao verso 22, diz o seguinte, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, e sua natureza divina tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Entendeu, querido? Qual é o dilema? Veja, se é absurdo nós acharmos que um bolo de chocolate que tem somente 7 ingredientes pode ter aparecido ao acaso, e quando nós olhamos para a complexidade dos mecanismos do universo, a complexidade do nosso próprio corpo. Deixa eu lhe dar um rápido exemplo e comparar a complexidade. Compare com um bolo de chocolate de apenas 7 ingredientes, que já é absurdo o raciocínio de que aquilo pode ter sido gerado ao acaso. Olhe para uma molécula que existe dentro do seu corpo, chamada de hemoglobina. E a gente teve que ir lá na aulinha de biologia, né, da 8ª série, para lembrar desse negócio aqui. Mas existe uma molécula, uma proteína no seu sangue, que se chama hemoglobina, que busca o oxigênio no seu pulmão, percorre o seu corpo distribuindo o oxigênio entre as células, recolhendo então o dióxido de carbono, voltando para o pulmão, para liberar então esse dióxido de carbono que sai por meio da nossa respiração. Que mecanismo fantástico e complexo! E essa pequena molécula chamada de hemoglobina, ela constitui-se em 20 aminoácidos, que precisam estar não somente na ordem certa, mas também na proporção certa, porque se não estiverem na ordem e na proporção certa, não teremos hemoglobina. A vida humana seria inviável, não haveria o mecanismo da respiração. Você sabe qual é a probabilidade da hemoglobina acontecer ao acaso? 1 elevado a 650. Você sabe o que é isso? Pegue um 10 e coloque 650 zeros. É um número impossível de se calcular. Uma possibilidade dentre essas 10 a 650 é a hemoglobina. E como nós podemos ter a audácia de dizer que isso é fruto de um acaso? Qualquer número acima de 10 elevado à 50ª potência é considerado pela matemática como um número absurdo. Você sabe o que quer dizer absurdo? Aquilo que é destituído de sentido, de racionalidade e é contrário à razão. E nós temos toda a nossa cultura defendendo um absurdo, porque a raça humana brigou com o seu Criador, virou as costas para Ele, e agora tenta explicar o universo sem a presença do seu Pai, do seu Criador. Esse é o dilema que nós estamos vivendo. Então, diante de um universo que é organizado, que é regido por leis, qual é então o nosso papel? O nosso papel é investigar para descobrirmos aquilo que Deus ocultou e assim conhecermos e descobrirmos mais a respeito de Deus e também a respeito de como a vida e as coisas funcionam no mundo natural. Provérbios capítulo 25 verso 2, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Este é o nosso papel. A ciência, quando ela cumpre o seu papel, quando ela melhora a vida e a qualidade da vida, é quando ela se ocupa em descobrir como Deus colocou as coisas em funcionamento, porque o universo é regido por leis. E, logicamente, leis também não são produto do acaso. Se há leis, é porque há um legislador. Leis são evidência de um legislador. E se há um legislador, se há alguém que é capaz então de criar leis que mantém as coisas em funcionamento, este que tem esta capacidade, ele é soberano, ele tem autoridade para governar. Este é o nosso Deus. Ele reina, ele legisla, ele cria as leis, ele é soberano. E aí vem o confronto. Foi este confronto que nós vimos aí em Jó, no capítulo 38. Depois leia este capítulo inteiro, é fascinante. Na verdade, esse diálogo vai até o capítulo 40 do livro de Jó. Fascinante. Neste confronto, Deus precisa olhar para nós como seres humanos, que muitas vezes achamos que podemos tomar em nossas mãos o curso das coisas. E ele nos faz uma pergunta como essa: você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Em outras palavras, Deus está nos perguntando: você é capaz de criar ou desfazer as leis naturais? E aí vem uma ilustração fantástica. E Deus pergunta para Jó e, consequentemente, para a raça humana: você é capaz de atar as Pléiades ou de desatar o Órion? E é impressionante, porque o livro de Jó é um livro muito antigo, onde a raça humana ainda não tem ideia de certas leis que governam o universo, entre elas a lei da gravidade. E é impressionante, porque as Pléiades são um grupo de estrelas, também conhecido como sete estrelas, que não tem uma relação entre si de gravidade. Ou seja, as Pléiades estão soltas. E Deus pergunta: você é capaz de amarrar aquilo que eu soltei? E o que é fascinante é que o Órion é exatamente o oposto. O Órion é um grupo de estrelas, os astrônomos chamam de cluster. É um conjunto muito grande de estrelas. E hoje sabemos nós que este grupo de estrelas que chamamos de Órion, ele está atado por uma relação gravitacional. Ou seja, ninguém é capaz de separar as estrelas que compõem o Órion. E Deus nos pergunta: então, vocês homens, vocês são capazes de desatar aquilo que eu atei? Vocês são capazes de amarrar aquilo que eu desamarrei? E a resposta óbvia é que não. Tudo que nós fazemos é descobrir as leis de Deus, e nós operamos dentro dessas leis. Veja, é o caso do avião. Talvez você se pergunte: peraí, mas nós quebramos a lei da gravidade. Nós descobrimos como podemos fazer um objeto de centenas de toneladas voar. Mas eu pergunto para você: enquanto o avião está voando, a gravidade deixou de existir? Não. Ela não deixou de existir. Simplesmente nós descobrimos um conjunto de leis chamadas de leis da aerodinâmica. E quando nós aprendemos como raça humana a operar dentro das leis da aerodinâmica, nós conseguimos colocar um aparelho de muitas toneladas em voo. Mas as leis continuam vigentes. E quando nós descumprimos as leis da aerodinâmica, o que acontece com o avião? Ele cai, porque ele ainda está debaixo da lei da gravidade. Nós vimos essa cena recentemente, uma cena trágica, de um avião despencando verticalmente. Que coisa terrível! A lei da gravidade não deixou de existir. Mas nós descobrimos as leis da aerodinâmica. Um outro aspecto importante nessa introdução de hoje: o que é que as leis naturais então nos revelam a respeito de Deus? Se o universo é governado por leis, se há um legislador, Deus, ele é o legislador, ele criou as leis. Então, as leis, elas são uma revelação do legislador. As leis mostram aspectos da pessoa do legislador, mostram aspectos do caráter do legislador. É impressionante como leis, elas revelam o caráter que está por trás delas. E olhando para as leis da natureza, nós descobrimos então alguns aspectos da pessoa de Deus. Um dos aspectos que descobrimos é o aspecto da ordem. Deus é um Deus de ordem. Veja o que nos diz a palavra de Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 33, a parte A do versículo: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Gênesis capítulo 1: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus traz ordem. Nós sabemos, inclusive, é muito interessante, há uma lei da física, a segunda lei da termodinâmica, quem lembra aí a lei da entropia. Nós sabemos que qualquer sistema, se abandonado a si mesmo, ele tende à desordem. E nós temos aí a ilustração, mas talvez essa aqui seja uma ilustração mais próxima do nosso dia a dia, quem tem adolescente em casa. O quarto não se arruma sozinho, gente. Seria tão bom. Deixa o quarto aí, quem sabe daqui a 1 milhão de anos o quarto vai estar arrumadinho. Não, toda organização é fruto de uma ação racional, intencional. Precisa haver um exercício de autoridade para trazer ordem às coisas. O nosso Deus é um Deus de ordem, e por isso que há ordem no universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, falando a respeito de Jesus Cristo, diz aí o autor de Hebreus, e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Deus é um Deus de ordem, por isso temos um universo regido, governado por leis. E essas leis, elas são constantes, são previsíveis. Este é um outro aspecto do caráter de Deus. Todos os dias nós experimentamos isso. Quando você acorda, você quer tomar o seu café, o seu chá, você põe a chaleira no fogo, e você sabe que dali a poucos minutos você vai ter uma água quentinha para fazer o seu chá e o seu café. Não passa pela sua cabeça a possibilidade de acontecer algo diferente. Já imaginou você de manhã colocar a chaleira, colocar no fogo alto, e você então volta dali a 10 minutos, a água ainda está gelada, e você não entende o que está acontecendo, você aumenta ainda mais o fogo, e dali a 20 minutos a água ainda está gelada, e você fica então confuso, o que está acontecendo? E você liga para um amigo: rapaz, está acontecendo um negócio estranho aqui, a água não está esquentando. E o seu amigo diz: ah, você não soube não, está aí no WhatsApp aí, mudou o ponto de ebulição da água. Você nunca tem essa preocupação, porque as leis da natureza são constantes, porque elas são reflexo de um Deus que é constante, que é fiel. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, verso 6, a parte A: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1, 17. As leis que governam o universo, as leis naturais, revelam também o cuidado de Deus para conosco. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Aleluia. Quero chamar a galera do louvor para subir aqui. As leis que regem o universo, elas existem para que possa haver vida sobre a terra. Que cuidado de Deus. Isso é algo que confunde a mente dos cientistas. O universo, ele é uma máquina precisamente afinada, onde qualquer variável, se sair milimetricamente do seu lugar, inviabiliza a vida. Você sabia que se a carga de um elétron fosse milimetricamente diferente, isso inviabilizaria as combinações químicas? A vida se desfaria num segundo. Que cuidado de Deus! Deus pôs no universo leis, ordem, para que pudesse haver vida sobre a terra, para que eu e você pudéssemos estar aqui e pudéssemos conhecer a Ele, pudéssemos adorar a Ele, pudéssemos viver num relacionamento eterno com Ele. As leis revelam o cuidado do legislador. Deus é soberano, querido. E o que nós então precisamos fazer diante desta verdade? Precisamos render a nossa vida. Em outras palavras, eu queria deixar uma palavra para você essa manhã, para concluirmos aqui. Pare de brigar com Deus. Para de brigar com Deus. Esta é uma briga inútil. Esta é uma briga insensata que vai destruir você. Diante da revelação da grandeza, do amor, da sabedoria, do poder e do cuidado de Deus, nós somos chamados à rendição. E é isso que nós precisamos fazer nessa manhã. Talvez você esteja brigando com Deus, dizendo: Deus, tem que ser do meu jeito. Talvez você esteja agora se debatendo com uma situação na sua vida e você sabe que o jeito de Deus é diferente, e você está se debatendo com Ele. Para de brigar com Ele, querido. Se renda, se entregue para Ele nessa manhã e diga: Deus, o Senhor é soberano. Seja soberano na minha vida. Porque a triste alternativa para isso é a alternativa do resgate. Muitas pessoas não querem o governo de Deus, mas querem sempre ser resgatadas por Deus. Deus, eu quero fazer do meu jeito, mas deu tudo errado, agora Deus me resgata. Deus é tão bom que Ele nos resgata, você sabia disso? Mas está na hora de mudar esse paradigma, querido. Está na hora de mudar isso. Se entrega. Se renda. O mesmo Deus que amarrou as estrelas do Órion, esse Deus ama você. Ele criou você para um propósito eterno, de se parecer com Jesus Cristo, de andar junto com Ele. Se renda a Ele nessa manhã. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Daqui a pouco o pastor Beto vai orar, nós vamos dar também a oportunidade a você, se você ainda não fez essa entrega na sua vida, nessa manhã, diante desta revelação da soberania de Deus, você pode fazer isso hoje, você pode entregar a sua vida para Ele. Nós queremos também orar com você nessa manhã. Mas eu quero agora orar por aqueles que estão nessa luta, nesse debate com Deus. Talvez o seu debate seja em relação a um monte de ideias que têm sido plantadas na sua cabeça por essa cultura louca que está ao nosso redor. A palavra de Deus é a verdade, e ela é poderosa para a destruição de fortalezas, de argumentos que prendem a nossa mente e nos impedem de desfrutar da comunhão e da presença de Deus. E é esta verdade que nessa manhã derruba essas fortalezas em sua mente. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra que é a verdade. E nesta manhã, Senhor, eu oro por irmãos aqui, irmãs que estão se debatendo com escolhas, se debatendo com ideias. Eu oro para que esta manhã seja um marco de rendição e de entrega, onde neste momento nós dizemos a Ti: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me entrego, Senhor, eu reconheço a minha finitude, eu reconheço, Senhor, a Tua soberania, o Teu poder, a Tua sabedoria, e eu me rendo a Ti nesta manhã. Senhor, eu Te agradeço por isso, eu louvo o Teu nome, e a Ti seja toda a glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar esta música, é uma música de rendição. Permaneça em oração. Logo em seguida o pastor Beto vai orar, e se você nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, você pode fazer isso ainda hoje, em nome de Jesus.